Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã, já aqui de volta. Cadê eu no retorno? Tô no ar. É o Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Só testando. Eu queria antes dar o recado da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família. Daqui a pouco você vai estar andando pelas ruas aí, vai estar vendo Alifarma para tudo quanto é canto. Jalber Pereira, nos muros, né? Nos muros.
Isso que é bom.
Né? Olha, veja só. Você que sente o coração acelerado, tem medo de ter um infarto de uma hora para outra, essa doença que atinge muitos brasileiros ou pessoas do mundo inteiro. Você tem dores no corpo, dores nas juntas, câimbras, fatigas, cansaço, sofre com diabetes. Não perca tempo, procure agora o Alag. É uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a sua circulação, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, ele melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio e a preguiça vai embora. Você passa a ter mais disposição para poder resolver os problemas, encarar os problemas do dia a dia. Então, acabe de vez com essa indisposição tomando Alag. Não tem nenhuma contraindicação, né? Você, de pessoas de qualquer idade, pode tomar o Alag. Se você procurar na farmácia mais próxima de sua residência e não encontrar, já liga direto. Fale com o pessoal da Alifarma. Alifarma está à sua inteira disposição, tem o pessoal nutricionista, tem os orientadores que vão. E não é só o Alag, né? São uma infinidade de outros produtos que você vai conversar com o pessoal da Alifarma através desse telefone que eu vou falar para vocês agora, que é o 8606-3142, 8606-3142. Você fala com o pessoal da Alifarma e você vai contar para ele o problema que você tem. Jalber Pereira, muitas vezes a mulher está cobrando do homem aquela disposição, só nós precisamos namorar mais, nós precisamos nos divertir mais, e o homem está lá fraquinho e tal. Olha, você quer entrar na competição, entrar em campo, aí você diz assim: olha, o meu problema é o seguinte, a mulher está me cobrando demais, qual é o suplemento que eu devo tomar? Aí o pessoal vai lhe orientar, diz: olha, esse aqui não é aquele azulzinho que pode o cidadão ter um infarto, ter um problema de uma hora para outra, ter um problema aqui, não. É um que vai lhe dar mais saúde, que vai lhe dar mais vitalidade e você vai ficar muito mais saudável e, claro, vai poder contribuir melhor com a situação.
Dá mais
entendeu
assistência.
A situação? Dá mais assistência. O Alag é um desses, vai dar uma melhorada, mas pode ter outros produtos, né, que você vai consultar e o pessoal vai lhe orientar direitinho. Então ligue para lá. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Carlos Roger, bom dia. Vamos então trazer as informações da área policial.
Bom dia, Humberto Fernandes. Ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados conosco no Central Manhã nesta sexta-feira. E olha, só para registrar a audiência do Central Manhã, graças a Deus, a turma lá de policiais militares do 38º Batalhão, que é coordenada lá pelo tenente-coronel Mandel Alves, mandou um WhatsApp aqui para mim agora, dizendo, morrendo de rir aqui, Humberto, e dizendo assim: a gente gosta desse apresentador, porque ele já entra no ar dizendo: cadê eu que não apareço. Então isso é para você ter uma ideia de aonde está chegando o Central Manhã. Então a gente manda um abraço para todos do 38º Batalhão de Polícia Militar, o Batalhão Tiradentes. O Humberto Fernandes está aí no estúdio, viu? E a gente, Humberto, aproveita e parabeniza o Coronel Manuel Alves. Olha ele aí, o pessoal do 38º. Olha o Humberto Fernandes aí do lado do Jalber Pereira. E a gente aproveita para parabenizar o Tenente Coronel Manuel Alves pelo aniversário dele. Mas por que que a gente faz isso? Porque a população da região lá do 38º, Liberdade, Fé em Deus, Alemanha, Monte Castelo, Diamante, região central de São Luís, fizeram um aniversário surpresa para o Tenente Coronel Manuel Alves. Quando ele percebeu A população entrou no batalhão com bolo, com brigadeiro, com refrigerante, cantando parabéns. Isso é uma demonstração de carinho da população e da proximidade, né? Da sociedade com a polícia, que é isso que a gente quer. A gente não quer uma sociedade com medo da polícia. A gente quer uma sociedade que veja a polícia como parceiro, como amigo e como colaborador para que as ações de combate ao crime sejam realizadas. Parabéns ao Tenente Coronel Manuel Alves e Humberto Fernandes está aqui, Coronel, está aqui.
Eu quero, olha, quero gente, aproveitar, eu quero aproveitar e mandar um abraço. Tem muita gente, Carlos, que faz é mandar a foto. Ele tira a foto da televisão de 75 polegadas só para fazer inveja a gente, né? Eu com aquela de 32 lá em casa tentando ver. Aí, cidadão, só tô te assistindo aqui, manda um alô para mim. Então, mas é praticamente impossível, nós passaríamos aqui o resto do programa se a gente fosse mandar um alô para todo mundo que está assistindo, não tem como. Mas a gente tem uma satisfação enorme, muito grande em saber que vocês estão acompanhando, procurando a gente se informar, porque dá um trabalhão, né? A produção começa muito cedo, atrás de notícia, o dia anterior, né? Trazendo... Olha aí a foto!
Olha aí o aniversário!
Manoel, eu tô...
Manoel Alves!
Eu queria um pedaço desse bolo, né? Mas aí, esse é resultado, Carlos Roger, do trabalho que ele faz, da visita nas escolas, de conversar na rua, encontrar com a criancinha, brincar com a criancinha, ir no colégio militar, lá dar uma palestra, conversar com o pessoal. E aí tudo que você planta, tudo que a gente sai plantando na vida, a gente colhe. Pior que tem gente que planta árvore daninha e aí corre paulada na cabeça. Né? É. Mas se você faz o bem e muitas vezes e sem olhar a quem, que é importante isso, e aí você começa a colher esses frutos, que é o que dá sentido à vida da gente. Né? Coisa simples, né? Gesto simples.
O Tenente Coronel Manuel Alves, ele faz um trabalho de policiamento preventivo mais do que ostensivo. É aquele que faz com que a gente veja o resultado a longo prazo, né? Que essa criançada de hoje, tem no futuro...
Tem a bandeira do Vasco, eu tô vendo a bandeira do Vasco,
tem,
né?
Tem. O homem é vascaíno. O homem é vascaíno.
Fala nisso, Carlos. Não tem jeito pra ele não enrolar nesse programa.
É verdade, não tem jeito. É um bate-papo.
Não tem jeito pra gente... Eu encontrei com um amigo meu nessa briga, né? De polarização, Bolsonaro, Lula, não sei o quê. Aí encontrei com um amigo dele, muito contristado, muito decepcionado, que disse que o filho dele, querido do filho dele, que é um político famoso aqui do estado do Maranhão, não vou falar o nome para não promover. Esse filho dele votou no Lula. Aí pronto, ele põe um desgosto da vida dele. Ele diz, rapaz, tem coisa pior. tem filho fazendo coisa pior. Aí pior, ele disse, você torce para qualquer time. Eu sou flamenguista. E se o seu filho votasse se o seu filho for torcedor do Vasco, aí você vai ficar decepcionado pro resto da vida, porque é torcedor do outro time. Deixa as pessoas serem felizes, torcer para quem quiser, qual o time dele, e escolher o candidato que ele quiser, né? Cada um deve ter essa liberdade. Que negócio de eu ficar com raiva do meu irmão, do meu filho, do meu pai, porque ele votou em outro candidato. Ora, pombo, que briga mais...
Que briga boba, né? Eu e a dona...
Humberto, com coisas tão bobas,
e assim, né? Um detalhe, é como se os políticos fossem inimigos um do outro.
É como se fosse Deus e demônio. Tu tá do lado do demônio, tu tá do lado... Não,
os próprios políticos falam que eles são adversários e não inimigos. E os aliados de hoje... são os adversários de amanhã e vice-versa. Vocês pensam que esses políticos que hoje estão com briguinha com... Aquilo ali, gente, não passa de marketing.
Só cena de novela.
No fundo,
estão brigando lá no plenário da Câmara, quando desce, aí vão se abraçar.
No fundo, são todos...
Nós estamos conversando aquele assunto, negócio do dinheiro para nós.
São todos amigos, ninguém tem raiva de ninguém. E o povo aqui começa a brigar um com o outro, tem nada a ver aquilo ali. Tudo é marketing
político. Carlos, mas vamos falar de polícia.
Vambora falar de notícia? Notícia, olha só, esse aqui é um caso, é uma bomba, podemos dizer assim. Ontem à tarde, Humberto, Jalba e todos que estão acompanhando o Central Manhã, ontem à tarde a equipe de reportagem, o departamento de jornalismo da Central de Notícias, recebeu uma informação de que foi lançado lá no espelho do documento da quarta vara de Justiça lá de Santa Inês um mandado de prisão contra o ex-prefeito de Santa Inês, o médico Ribamar Alves. Por quê? Por conta daquela acusação. Vocês lembram daquela acusação que aconteceu lá em 2016, quando o Ribamar Alves era prefeito e ele teria sido acusado de ter estuprado uma estudante de 17 anos? Vocês lembram disso, né? Que ela seria até evangélica e teria recebido uma proposta em dinheiro para manter relações sexuais com o Ribamar Alves. Então aquela confusão começou a partir daí. O Ribamar Alves respondeu diversos processos. Aí em dezembro de 2013, o Ribamar Alves foi acusado de ter cometido assédio sexual contra uma juíza lá da cidade de Santa Inês, a doutora Larissa Tupinambá. Então tudo isso foi acumulando. E ontem nós recebemos a notícia de que esse mandado de prisão teria sido expedido. E aí nós começamos a acompanhar, e quando foi no começo da noite de ontem, saiu a informação. Essa informação eu faço questão de dizer que ela ainda não foi noticiada praticamente por nenhum veículo de comunicação no Maranhão. Na noite de ontem, quando o Ribamar Alves estava exercendo, o nome dele é José de Ribamar Costa Alves, ele estava exercendo a função de médico, já que ele é formado em medicina, lá no município de Nova Olinda, ele foi abordado por uma equipe de policiais civis de Santa Inês, já em parceria com os policiais civis de Nova Olinda, e ali foi dada a ordem de prisão, a voz de prisão para Ribamar Alves. Ele, na noite mesmo, foi para a delegacia de Nova Olinda, e a partir daí, hoje pela manhã, ele segue para a delegacia de polícia de Santa Inês, onde vai conversar com as autoridades policiais, e a partir daí nós vamos saber qual será o destino aí do ex-prefeito de Santa Inês, ex-político, porque agora ele não está mais no meio político, está apenas atuando como médico, que ele é. E aí nós vamos saber aí para onde ele será levado. Então esse caso aconteceu na tarde de ontem, o mandado de prisão, e o cumprimento do mandado na noite de ontem, e a gente vai continuar apurando os fatos. Agora, a situação do Ribamar Alves não tem sido muito boa, viu, Humberto e Jauber? Já que além dessa confusão aí que começou ontem novamente, no mês de fevereiro, o ex-prefeito de Santa Inês, Ribamar Alves, ele foi condenado pela Justiça Federal pelo crime de improbidade administrativa por causa da má gestão de recursos públicos destinados à construção de uma escola no povoado Poção da Jussara. Essa sentença, ela resultou em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, e na sentença o juiz reconheceu que o réu agiu dolosamente, de forma intencional, para ocultar irregularidades permitindo pagamentos superiores aos serviços que foram prestados, ou seja, pagou mais do que era necessário para a construção dessa escola. Então, a situação do Ribamar Alves não está muito boa, e a gente vai continuar acompanhando tudo isso aqui. Ele foi deputado federal, vocês lembram, né, que ele foi deputado federal também, além de prefeito do município de Santa Inês, levantou a bandeira. Eu conversava com o Jauber, e com muita inteligência, com muita presteza, o Jauber disse: você lembra que o carro-chefe do Ribamar Alves eram os agentes de saúde? Eu lembro bastante disso, e agora está aí essa situação. Nós vamos lamentamos muito, né, que pessoas públicas aí se envolvendo em situações como essa, mas a gente não está aqui para julgar. Vamos continuar acompanhando, desejando um excelente final de semana a todos. Daqui a pouco estaremos lá na manifestação dos bancários, lá por conta do fechamento de agências do Bradesco no Maranhão. Parece que são 20 agências que terão as portas fechadas. Como é que vai ficar a situação desses correntistas? A Central de Notícias vai estar lá. De São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Minha vontade era de estar em todos os lugares onde tem acontecimento importante para a gente cobrir. Falta a perna para isso, mas nós vamos continuar avançando, e com apoio dos empresários que podem patrocinar o nosso programa, nós vamos avançando, investindo aqui em mais equipes, né, para a gente cobrir todos esses eventos, todos esses acontecimentos, porque o número de convites é muito grande, né? Hoje ainda tem um café da manhã do Sebrae, já o Jalber Pereira foi convidado, café da tarde com a imprensa lá no Sebrae, então tem Banco Bradesco agora pela manhã, a movimentação do pessoal dos bancários, com os caixões, com as lápides lá na frente da agência do banco. Tem esse encontro promovido pelo governo federal em parceria com o governo do estado na Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Depois tem o café da tarde com o Sebrae.
Para lá está sendo designado o James e o Kleber de Costa lá para o café da tarde.
É, né? Esses isso, gostam, isso, né? Jalber não gosta. Não. Olha, Jalber, fala aí que parece que o trem de passageiro da Vale vai ficar parado hoje. É hoje?
É, hoje sim, Humberto. Essas viagens do trem de passageiros, o trem da Vale, né, que sai de Paraopebas, no sudoeste do Pará, São Luís, é uma linha que já acontece há muito tempo aí dessa ferrovia. Então serão suspensas durante hoje, ontem, né? Começaram ontem, quinta-feira, e hoje. Essa interdição é devido a uma pequena interdição que teve na Estrada de Ferro dos Carajás, localizada lá no município lá do Pará. E quem está nos acompanhando, olha o tanto de gente aqui que está na ferrovia. Então, por causa dessas pessoas que ocuparam parte da ferrovia, infelizmente não tem como o trem de passageiros trafegar. Lembrando que a Estrada de Ferro é uma rota aí por onde circula o trem de passageiros entre os dois estados. A linha, Humberto, que liga aí São Luís a Paraopebas, aí, em média, ela transporta cerca de 1.500 pessoas por viagem. Enfim, um trabalho muito importante, um serviço essencial, mas não terá, portanto, circulação, não teve a circulação ontem e também não terá no dia de hoje. São os indígenas que estão ocupando essa parte lá da ferrovia.
Não tem aqui a pauta dos indígenas, né? Eu acho que vamos ficar devendo aí as informações sobre o que eles estão reivindicando. E ainda bem que o maquinista foi avisado antes de chegar no lugar. Porque se o trem vem em alta velocidade e o cidadão está postado em cima do trilho, Jalber Pereira...
Tem que ter trem, avião, tem que ter uma certa informação, porque não tem como... É diferente do carro. E o carro você tem...
Pisa no freio.
Mesmo assim, no carro se chama tempo de frenagem, que é o tempo onde você aciona os equipamentos para poder eles corresponderem. É mais instantâneo. Agora, quando se trata de um veículo grande, como é o caso de um trem de passageiro, e também, de carga também, e também um avião, a situação fica mais complicada. Ainda bem que teve esse aviso.
Um local inadequado para permanecer, totalmente, né? No cima de um trilho, de um trem,
eu não
né?
Sei, não, mas eu acho que eu não teria coragem de fazer
cada maluco com sua...
de fazer manifestação no local como esse. Você teria...
Deu me livre. Me deixo num local onde eu possa pelo menos correr. Olha, vamos a um rápido intervalo novamente. Depois do intervalo tem outros assuntos, nós vamos ter que correr quanto o tempo, porque senão o programa acaba.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. O deputado Júnior Cascaria repercutiu durante sessão plenária a entrega de viaturas para as cidades de Penalva e Poção de Pedras. Na oportunidade, o deputado agradeceu ao governador Carlos Brandão pelo reforço na segurança nos municípios. E ainda durante os trabalhos no plenário, o deputado Arnaldo Melo fez um balanço positivo da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza no Maranhão. O deputado, que é presidente da frente, enalteceu as políticas públicas voltadas para o combate à pobreza do Poder Executivo e a quantidade de obras em andamento e entregues pelo governo estadual. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.